Olá, olá! Estamos começando aqui um novo programa com um formato mais curtinho. É para ser de 10 a 15 minutos. A gente vai oferecer alguns reviews. A gente já pode ter escrito isso tanto no fórum quanto em outros sites, mas enfim, o que está valendo aqui é que vocês escutem. É um outro formato, é para outro tipo de, para consumir isso de outra forma, poder ir para o trabalho e ouvir um review de um jogo. E para essa missão eu trouxe meu amigo Guilherme Donel, o famoso Dopfish.
E aí, Guito, beleza?
Tudo certo, meu cara? Como é que foi o dia de hoje?
Cara, foi bem normal.
Mais um dia na vida de um TI em São Paulo.
É, mais um dia na vida do TI onde coisas inexplicáveis acontecem, igual na Twilight Zone.
É, exatamente. Cara, eu até tô saindo um pouco, assim, não tô ficando tão ativo nas redes sociais, porque tá todo mundo postando do Spider-Man, cara. Pelo amor de Deus, velho.
Cara, eu não tô tentando nem olhar. Eu apaguei o aplicativo do Facebook. Eu não tô olhando nada porque eu não quero tomar esporte. Porque parece que tá bom demais.
É, a galera tá, pelo que eu vi, o nível de hype dele, assim, tá comparado a Batman, sabe?
Sim. Sim, eu não, nem sei muito do que falar dele, eu não quero nem pegar hype, porque eu não tô podendo comprar agora, não. Somos...
Enfim, meu querido, e tu veio falar de que jogo hoje?
Bom, hoje vamos falar de um jogo, eu não lembro o ano desse jogo aqui, mas é o Sunless Sea, ou seja, o Mar Sem Sol.
Cara, esse jogo, quando tu escreveu o review dele, eu fiquei bem interessado na época, eu ainda não procurei ele. Ele deve estar barato, deve ter baratinho na Steam, né?
Ele deve ser barato na Steam. Se você quiser, a gente faz uma consulta rápida aqui e vai ver quanto que ele tá. Deixa eu ver. Não tá barato, tá R$35. Eu juro que eu não paguei isso nele.
Mas dá pra pagar mais barato que isso nele, com certeza.
Dá pra pagar mais barato que isso nele, com certeza. Eu devo ter pagado uns 15 ou 20 nesse jogo. Mas, enfim.
Geralmente nas promoções fica. Isso aí devia ir uns R$15 nas promoções, né?
Não, com certeza. Acho que foi mais ou menos esse preço que eu paguei nesse jogo. Uns R$15. É, 35 não vale, tá? Não compre por 35, tá muito caro.
Tá, e por que que ele não vale 35?
Bom, vamos começar falando das coisas boas dele, depois eu chego nessa parte falar porque que ele não vale 35 conto. Então, vamos lá, eu não sei se você já jogou um jogo antigo chamado Planescape Torment, que é da mesma linha do Baldur's Gate, na verdade é da mesma empresa, eu acredito. Que é um jogo que quase 100% baseado em história. Nesse jogo Planescape Torment, você podia terminar o jogo sem batalhar. Se você botasse, por exemplo, a inteligência do personagem no máximo lá, na distribuição de pontos que você faz no começo, você pode conversar com todos os inimigos e meio que falar, ô, mano, não vamos fazer isso não, vamos ficar de boa e tal. E aí você termina o jogo sem batalhar. É um
tipo
jogo...
Fallout, sim.
Tipo Fallout, só que Fallout você acaba tendo que se envolver em batalha uma hora ou outra. Agora, no Planescape, realmente você podia ir do começo ao fim do jogo conversando. E tinha história. É, então, sim. Não é tão parecido com Planescape, mas o Sunless Sea é um jogo totalmente baseado em história. É, muita leitura, muita interpretação. É um jogo que tem uma direção, uma arte, uma produção... que quer que você esteja inserido naquele mundo, que quer que você esteja imerso dentro do mundo que eles criaram.
Sim.
É... Um minuto. Bom, é uma história interativa, onde o mundo, como a gente conhece, ele foi meio que submerso, não fica muito claro como isso aconteceu, mas... Na verdade, todo mundo, a humanidade toda se mudou para dentro da Terra, como se tivesse uma grande caverna. E
sim.
E existe um mar subterrâneo, que é o Z, que eles denominam Z, e é onde toda a história acontece. Você parte da cidade chamada Fallen London, quer dizer, Londres caída, que lembra um pouco uma Inglaterra vitoriana, e tem um toquezinho meio de H.P. Lovecraft também.
Sim.
É, e lá você vai ser um capitão de um navio que vai desbravar o mar e vai ouvir as histórias do mar, participar delas, conhecer gente, brigar com pirata e tudo mais, só que tudo bem como se fosse um RPG descritivo, como se estivesse jogando, por exemplo, um D&D. Sim. Então, quando você começa o jogo, você pega uma sua tripulação, você escolhe um objetivo que é um objetivo aberto, na verdade, eles só... Na verdade, o jogo ele te dá a opção de você se aposentar assim que você consegue esse objetivo, que pode ser ficar rico, ou juntar muito conhecimento, aprender as histórias do mar, investigar os seus ancestrais. Quando você atingir um objetivo desses, voltando para o porto, vai ter lá a opção Retire, e aí você seria o fim do jogo, se você quiser. Para atingir esse objetivo, você pode seguir um caminho do bem, que é você ser o capitão do seu navio e levar a mercadoria de um porto para o outro, ajudar as pessoas no meio do caminho. Às vezes você vai ter quest de uma pessoa falar, por favor, leva o corpo do meu avô até a cidade lá em cima, porque ele queria ser enterrado lá. Ou você pode fazer coisas criminosas, fazer contrabando de alma, de álcool, de produtos bem engraçados, na verdade, que fazem sentido no mundo do Sunless Sea. Mas assim, não tem meio que padrão moral. Você não é. Lógico que se você fizer coisas erradas, você vai atrair pessoas erradas. E pode ser que algumas você tenha que brigar mais vezes, você tenha que sair de situações com os oficiais da marinha de forma mais delicada e tal, mas o jogo não meio que ele não te pune se você escolher o lado ruim. É só...
Ah, então mesmo que tu escolha o lado ruim, assim, não vai acontecer algo muito grave assim contigo, não tem aquela penalidade, tu não fica com medo de ser ruim durante o jogo.
Não, você pode ser ruim durante o jogo. É lógico que você sendo ruim, as coisas vêm mais rápido. Dinheiro, por exemplo. Você vai conseguir dinheiro mais rápido. Mas que nem eu te falei, às vezes você vai estar lá conversando com um oficial e ele vai falar, não, você está fazendo merda e eu vou te prender. Ou você acaba encontrando inimigos muito poderosos que afundam o seu barco. São as escolhas. O jogo em si não te pune por ser ruim. Você consegue seu objetivo sendo ruim ou sendo bom. Só que a progressão é diferente.
Entendi. E como é que é a arte do jogo, assim?
É que nem eu falei, ela é... Você lembra assim, era vitoriana com HP Lovecraft. Sabe? Eu tenho uma
jogabilidade
série...
é isométrica?
É visão de cima. Não sei
é,
se...
top-down.
Top-down. Seria um dos primeiros... Por exemplo, o primeiro GTA. Sabe? Como se fosse o primeiro GTA, mas o controle do navio é uma coisa meio melhorada do Resident Evil tanque, sabe? Não pega muito bem falar isso, mas flui bem. Você meio que gira o barco com os direcionais e com a direcional para cima, você acelera ele, né? É bem intuitivo.
Sim, então ele funciona com controle.
Não funciona com o controle. Pelo menos eu não consegui fazer funcionar com o controle. Eu joguei tudo no teclado.
Entendi.
Certo? O teclado para movimentar o barco e o mouse para botar carga dentro do navio, para trocar arma, usar os menus e tudo mais. É uma arte muito bonita. Não sei se você consegue ver algumas screenshots que eu coloquei no top.
Sim,
lá.
eu vi.
É como se
eu
você
vi,
tivesse...
bem bonito assim, bem escuro assim,
Sim.
até.
É escuro, é melancólico. Dá um certo sentimento. Quando você tá no mar, dá um certo sentimento de você tá perdido, assim, de ter uma
Sim.
coisa pesada.
De vazio mesmo.
De vazio, de você não saber mesmo pra onde você vai. E isso somado aos limitadores que você tem dentro do barco, que são as provisões, alimento e combustível. Se você não tiver alimento e combustível, você vai ficar à deriva e sua tripulação toda vai morrer. E
Vai
você
virar
vai
um venezuelano aqui. Que horror.
E quanto mais tempo você passa à deriva no mar, você tem um medidor de terror. Quer dizer, você e a sua tripulação começam a ficar psicologicamente afetados. Então começa a ter alucinação, a ouvir vozes. E no final, quando você está com o seu medidor de terror cheio, é o caos instaurado. Motim, briga, morte, coisas horrorosas. Só desgraça.
É, isso aí me lembrou um pouco até do jogo que eu gosto muito, que é o... This War of Mine, que tem essa parte psicológica também, das pessoas passando frio, passando fome, e aí quando tu tem que tomar uma decisão moral de matar uma pessoa, por exemplo, sabe? Sim. E aí as pessoas ficam abaladas psicologicamente, assim.
Sim.
E aí o caos se instaura e tu não consegue terminar. Fica mais difícil tu terminar o jogo, entendeu?
É uma boa referência pro que você tem que fazer nesse jogo também. Lógico que o intuito é diferente, mas é parecido nesse sentido aí. Aliás, é muito bom This War of Mine. Jogo do
Sim.
caramba.
E me diz uma coisa, por que que tu. Essas são as partes boas que tu falou aqui agora, mas por que que tu não recomenda ele pagar esses 30 e poucos reais nele?
Bom, vamos lá. Depois que você passa por tudo isso, você visita as ilhas, você aprende as histórias, você se envolve, encontra uma pessoa pra ser seu companheiro, faz teste de stealth, faz teste de força, igual a RPG mesmo. Você morre, porque você vai morrer muito nesse jogo. Ele é bem implacável com a morte. Tudo bem que quando você morre, você pega. Acho que 50% de algum atributo que você tenha. Por exemplo, ele tem Iron para poder de fogo, Hearts para moral, Mirrors para percepção, Veils, evasão, Stealth e Pages para sabedoria. Perdão, Stealth, é isso, Veil, evasão, Stealth e Pages para sabedoria. Beleza. Mas assim, você vai morrer. Uma hora ou outra, você vai levar 50% disso aí pro seu próximo personagem. Vai levar alguma carga do barco que você escolha. Só que você vai começar o jogo tudo de novo. E assim, a progressão
Ah, então ele é repetitivo, então.
é repetitivo. Porque você já vai
Replay zero.
passar pelas mesmas histórias. Você vai sair de London, você vai subir pra Cidade dos Mortos, você vai pra Ilha das Irmãs. Aí você vai subir até o Mar Gelado do Norte. Você vai ficar perdido. Morre. Aí você vai ter que subir de novo para a Cidade dos Mortos e para a Ilha das Irmãs, porque as histórias não são gravadas. Você sabe que elas estão ali, mas você vai ter que começar de novo, do zero, e fazer as histórias tudo de novo. Então, assim, o jogo é bom? É bom, mas tem essa falha que, para mim, é até meio que fatal, que você não tem. Quando você morre, você não tem muita vontade de continuar jogando por ter que fazer tudo aquilo de novo. É diferente, por exemplo, do Dead
Entendi.
Cells, que você morre e volta você tem mais incentivo para continuar jogando, né? Você
Motivação, assim, sabe?
isso não tem muita motivação porque a história vai ser a mesma. É boa, é envolvente, é imersiva, o jogo é lindo, mas você vai jogar umas 3, 4 vezes e vai falar, vou pegar Tetris, vai.
Entendo. Então, o jogo vale a pena numa promoção, assim.
Vale a pena numa promoção. Se você gosta desses temas vitorianos, se você gosta de H.P. Lovecraft, de Robert Chambers, desse mundo melancólico, vazio, gigante, de terror cósmico, vale a pena. Não se iluda achando que você vai ter um fator de replay muito grande, porque não vai.
É, o This War of Mine, ele tem um fator de replay bem grande, assim.
Sim.
E eventualmente tem situações que mudam totalmente o convívio entre as pessoas ali e tudo mais, então ele é um jogo que tu volta para jogar várias vezes. Infelizmente esse aí não é o caso.
Esse não é o caso de ter
Maravilha.
fator de replay. Mas enfim.
Maravilha. Então tá, esse é o nosso primeiro mini podcast assim, com um reviewzinho em áudio. A gente vai linkar esse áudio aqui com o post e esperamos que vocês gostem do novo formato. Vai aparecer mais vezes aqui, a gente vai colocar entre os nossos programas principais, né? E era isso. Muito obrigado, Fish.
Valeu, Guito. É nóis.
Falou, galera. Abraço.
Abraço.